Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã.
Somos a sua companhia.
Olá, olá, bom dia.
Como é que foi a vossa semana?
Olha, os nossos ouvintes, nós queremos saber tudo da vossa semana. A minha semana foi ótima. E melhor ainda, porque foi mais curta, não é?
Exato, a minha também. Tivemos ali uma folgazinha na terça-feira. Deu para descansar, ouvir o programa das nossas vizinhas.
Exatamente.
Voltar a descansar e começar novamente na quarta-feira.
Mas
na Lufa-Lufa.
Duvido que só tenhas descansado. Que tu, que és uma mulher que gosta de fazer coisas na cozinha e de listas e
preparei,
de tarefas.
Preparei algumas coisas. A lista para hoje, algumas coisinhas assim.
Muito
temos
bem.
Algumas coisas para falar hoje, não é? Abre aí um bocadinho o véu e diz lá.
Nós hoje temos muitos, muitos temas porque queremos conversar com os nossos vizinhos. Temos temas sobre cuidador informal. O que é isto? Já se ouve falar muitas vezes do cuidador informal. Por isso vamos explicar para os nossos ouvintes o que é o cuidador informal.
Boa.
Vamos falar do dia especial que é hoje. Não, eu sei que é o Olá Vizinho, não, mas não é
não,
esse
não,
dia.
Não, não, já sei.
Já sabes
sei.
Qual é?
Diz-me é lá. O dia do cinema.
Não, também vamos falar disso. Mas um dia que eu adoro, que é o dia da preguiça.
Ah, ok, por isso é que eu não me lembrava, sou muito preguiçosa.
Ah, eu adoro ser preguiçoso. Adoro ser preguiçoso, sim, mas depois faço muita coisa. Mas já falamos sobre
sim,
isso. Já falamos
sim,
sobre
mais
isso.
Lá para a frente.
Ou seja,
frente.
São muitos, muitos temas que temos para falar. Temos muitas entrevistas, temos muitas histórias para contar dos nossos vizinhos, que é isso que nós queremos neste Olá Vizinho.
Exatamente, e o que nós queremos é, além de nós falarmos, queremos também que nos contem as vossas histórias.
Exato.
Queremos que participem connosco, entrem em contacto connosco através do 929-058-227 ou enviem um mail para radiobelém@jf-belém.pt. As músicas, as vossas histórias... Podem falar bem de nós ou
claro.
Mal. Pronto, mas falem. Nós
Exatamente.
Queremos é ouvir a vossa voz também, para descansarmos
Exatamente.
Nós um pouco.
Partilhem as histórias que têm. Onde é que conheceram o vizinho? Como é que conheceram o terceiro andar ou o segundo andar? Ou se não se dão com a vizinha do lado, ou se dão? Contem-nos tudo. Há quanto tempo é que estão na freguesia de Belém? Se trabalham, se vivem? Contem-nos tudo para o 929-058-227. Por isso, participe e conte-nos tudo.
Além disso, já sabem que já vos habituámos e temos sempre qualquer coisinha, não é, Sandra?
Exatamente.
E hoje o que é que nós temos?
Hoje temos um passatempo fantástico. Se gosta de danças, está preparado para dar um pezinho de dança. Danças de Salão. Está aí a primeira edição do Belém Dance Festival, no dia 6 de novembro, que vai ser no CCB. Já lhe contamos tudo mais sobre isto. Nós vamos ter bilhetes para... ver dançar então este festival, para poder também dar um pezinho de dança, oferecido pelo Caselas Futebol Clube. Por isso, fique desse lado, já lhe contamos tudo como é que vai ganhar um bilhete.
Muito bem, muito bem. Eu tinha aqui uma previsão de tempo a dizer que, para vos alertar, que se calhar tinham que apanhar um pouco de chuvisco pelo caminho, quando fossem ao festival, mas olhando aqui para a janela, está sol.
Por isso não sei onde é que eu fui ver,
mas pronto. De qualquer forma, as previsões são chuva fraca na região do sul, que é onde nós andamos, um nevoeirozinho matinal, não apanhei. Apanhaste alguma coisa?
Não,
assim?
Ainda era.
Pronto.
Acordo mais tarde.
Exatamente, sim.
Isso, acho que
mas
preguiça.
De qualquer forma, aqui dizem que vai haver assim uns chuviscos. Lá para o norte as nuvens vão estar um bocadinho mais altas, ou seja, vai haver mais nevoeiro e uns chuviscos também. As temperaturas, diz-nos lá aí como é que vai estar.
Então, as temperaturas para Lisboa, olha, nós só queremos é notícias positivas, por isso só vou dar as máximas.
Muito
não queremos
bem.
Saber das
acho
mínimas.
Muito bem, muito bem.
Por isso, o pessoal que se prepara, Lisboa, a região de Lisboa tem a máxima só 16 graus,
Ui.
Bragança com 8, Braga com 11, Ponta Delgada 19, Funchal com 20 e a máxima, que a terra mais quente, vai ser Vila Real de Santo António, mas também apenas com 21 graus. Por isso
okay,
são umas máximas
boa.
Assim baixinhas.
Ou seja, se nós quisermos a máxima vamos para sul, se quisermos a mínima vamos para norte.
Exatamente.
E nas pontas, não é?
Nas pontas também, a meio anda tudo entre os 10 e os 13 graus. Coimbra, por exemplo, vai ter 12, Santarém 14, mas lá está, anda tudo ali na ronda de entre 10 e 15.
Também já estamos assim no friozinho.
Ah pá, mas eu gosto tanto gosto tanto de verão, gosto tanto de calor, prefiro tanto. E lá está, e uma pessoa que morou em Abu Dhabi 6 anos e meio, num calor, que era sempre verão, 10 meses por ano,
não,
era sempre
prefiro,
bom.
Gosto do calor, apanhar aquele sol irradia, mas assim, o fiozinho com a manta também
mas,
já sabe, sim, bem.
Sabe bem, mas só... Uma vez, de vez em quando. Exatamente. Okay. É como a chuva.
Ok. Então, o que nós vamos fazer hoje de forma diferente, vamos dar-vos já a palavra do dia, mas vamos lançar um desafio. Vão-nos ajudar a dar o significado da palavra.
Exatamente. Ou
então,
seja,
a palavra do dia hoje é...
Procrastinar.
Ok, eu essa acho que consigo dizer. Procrastinar.
Boa, exatamente. Este... Isso mesmo. Nós queremos que os ouvintes participem e nos digam o que é, se sabem o que é esta palavra. Não vou revelar mais, não, vamos só revelar no final. Vamos querer ouvir os áudios ou as tentativas das pessoas adivinharem esta palavra. E depois vamos ver o que é que se aqui a Carla também sabe a palavra.
Então, vamos pedir da seguinte forma. Podem dar... O vosso significado ou significado oficial, como quiserem.
Não vale ir ao Sr. Google.
Não. Vão-nos dizer o que é que significa a palavra para vocês. E como somos muito chatos, vamos dizer pela terceira vez seguida o nosso número de telefone. 929-058-227. Mandem as vossas mensagens, os vossos áudios, para nós ouvirmos o que é que significa procrastinar.
Agora fiquem com In Love, David Carreira, e Avião de Papel, de Carolina Deslandes.
Tu querias fugir da palavra relação. Neste lance ficava de fora o coração. Amigos sem compromisso, e cada um sabia disso. Não queria guardar na memória a sensação, as formas do teu corpo gravadas na minha mão. Era sem falar em love, 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 love. Sem falar em love. Mas do nada, um sorriso, uma lágrima, tudo me lembra de ti. O que eu faço ao retrato no meu quarto? Porque eu sou. Baby, prometeste que era só uma vez, lembrou-me bem. Mas provei do teu beijo e agora sou refém. Era sem falar em love, 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 love. Sem falar em love, 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 love. Mas do nada. Que Deus.
os sonhos. Às vezes cai-te todo nos ombros. Eu levanto inteiro por ti. Eu viro o cavaleiro por ti. Amor, o mundo deixa-te ao frio. Às vezes larga-te no vazio. Eu pinto de todas as cores por ti. Eu viro o Leonardo da Vinci por ti. Fiz-te um avião de papel, daqueles das cartas de amor, para voarmos nele quando o mundo é cruel e não há espaço que chegue para a dor. Fiz-te um avião de papel, daqueles dos quantos queres, para voarmos daqui em lua de mel, para te levar para onde quiseres.
Amor, o mundo tira-te o ar, chega a proibir-te de dançar. Eu danço as músicas todas por ti. Eu viro bailarino por ti. Amor, o mundo fez-te mulher mais cedo do que tinha que ser. Eu faço o tempo voltar por ti. Eu viro super-homem por ti.
Fiz-te um avião de papel, daqueles das cartas de amor, para voarmos nele quando o mundo é cruel e não há espaço que chegue para a dor.
Fiz-te um avião de papel,
daqueles dos quantos queres, para voarmos daqui em lua de mel, para te levar para onde quiseres.
Fiz-te um avião de papel,
pois fiz,
daqueles das cartas de amor,
para
voarmos nele
quando o mundo é cruel
e não há espaço,
não há espaço para a dor.
Fiz-te um avião de
fiz-te
papel,
um avião
daqueles dos quantos queres,
para voarmos daqui em lua de mel,
para te
Bom dia, está com o Olá Vizinho, com o Sandro e a Carla Figueiredo. Começamos agora a lançar o tema, o primeiro tema do dia, que é sobre cinema.
Exatamente. Nós hoje estamos a acertar ao lado, porque também não é hoje o dia de cinema.
Exatamente.
Pois não,
mas é amanhã.
Nós fomos buscar os temas que mais nos dizem alguma coisa. O cinema a mim e a preguiça ao Sandro.
Exatamente. E o cinema, como é que isto começou? É o grande chamado sétima arte. Sabes porque é que foi que começou assim esse chamado sétima arte?
Não.
Foi o italiano Ricciotti Canudo, que fez a sua obra no Manifesto das Sete Artes em 1912 e disse que era então
o cinema. A sétima arte.
Exatamente.
Eu isso não sabia de onde é que vinha, mas fui à procura de perceber o que é que quer dizer a palavra cinema.
Conta-me.
Então, a palavra cinema vem da abreviação do cinematográfico,
uhum.
Que quer dizer cine, de origem grega, que é movimento,
uhum.
E do sufixo agrafo, que é gravar, ou
Boa.
Seja, gravar um movimento.
Muito bem, muito bem.
E a primeira sessão pública de cinema foi em 1895, por uns irmãos famosos, os Lumière.
Exatamente.
E tiveram projetado um filme com algumas imagens em movimento, ainda nada muito trabalhado, e que teve alguns espectadores.
Sim, exatamente.
30.
que agora também algumas salas de cinema e alguns filmes também não chegam a mais que isso.
Não,
outros,
infelizmente.
Por em oposto, chegam a muito mais longe e até temos agora prémios internacionais de
exatamente.
Cinema maravilhosos. Temos o Festival de Cannes, uhum. que começou em 1946 e onde são vários os filmes que se passam lá, e as tendências do ano, e onde se registra o melhor se faz. E há muitos filmes portugueses, e é isso que temos de chamar
muitos
a atenção.
Mesmo, né?
Há muitos filmes portugueses que já passaram por lá, que já ganharam vários prémios. Por exemplo, estou a recordar-me aqui A Fábrica do Nada, do Pedro Pinto, okay. do Pedro Pinho, aliás, que ganhou o Prémio da Crítica Internacional em 2017. Outro também, que foi uma curta-metragem, ganhou, foi O Ice Merchant, e o filme, o último filme português, não sei se viste,
não.
O Listen.
Não.
É um filme maravilhoso, feito pela Ana Rocha e Souza, e ela foi a grande vencedora e arrecadou a estatueta em 5 categorias, também não só em Cannes, mas noutros prémios. Ela ganhou melhor argumento original, melhor atriz secundária, melhor atriz principal, melhor realização, melhor filme, isto tudo nos prémios Sofia, que são também outros prémios que permeiam o que melhor se faz nesta arte que eu tanto adoro.
Ah, então eu tenho que deixar de ver tanto A Noite dos Oscars?
Não, nada disso!
E passar a ver... Então vou passar a ver também o Festival de Cannes.
Isso, exatamente.
Sinceramente, não costumo ver muito o Festival de Cannes. Costumo ver mais vezes A Noite dos Oscars, que também existe há mais anos que o festival. Uhum. Por isso, por causa da idade, se calhar é por isso que eu vejo há mais. Começou em 1927 e também permeia várias categorias. Não sei, se calhar não é tão frequente filmes diferentes, mas também permeia o melhor autor, a melhor música, a coreografia, vários, tipo os nossos Globos. Ah, não.
Os nossos Globos de Ouro é que são inspirados nos Oscars. É ao contrário.
Os nossos Globos são inspirados nos Oscars.
Os Globos de Ouro também é um bocado premiar a televisão e o que melhor se faz. Mas eu digo-te, eu vejo A Noite dos Oscars sempre, há muitos anos. Eu sou fã de cinema. Eu cheguei muitas vezes a fazer 2 e 3 sessões seguidas. Ou seja, eu saio
Boa.
De uma sessão, já tenho a sessão seguinte comprada. O máximo que eu consegui fazer de idas ao cinema foram 3 filmes seguidos.
Ui.
Claro que depois saí de lá, já me doía tudo. Mas adoro muito cinema. Mas sabes o que é bom? E estamos a falar de premiar. Há um novo, vai estrear em breve, um filme que vai ser o melhor filme português nos Oscars.
Ui.
A produção nacional candidata aos Oscars de melhor filme internacional, que acredito que seja esta a única, chama-se Alma Viva e conta
Boa.
A história sobrenatural passada na minha terra, na minha zona, em Trás-os-Montes. É a primeira longa-metragem da cineasta luso-francesa Christelle Alves Meira. Então tem este projeto que é muito interessante, que é diferente, porque nem todos são atores. Alguns foram pessoas das aldeias da
que
zona
giro.
Que foram convidados a participar no filme e está... Para
ser nomeada.
Exatamente.
Boa, porque atores nós até vimos alguns portugueses, mas filmes não é assim tão frequente. E realmente os filmes e os cinemas portugueses, os filmes estão cada vez mais na voga. Estão a pegar em versões mais antigas, como O Pátio das Cantigas, A Canção de Lisboa, O Leão da Estrela, não é? Ou Evaristo, já que tens cá disto.
Oh.
E a fazerem novas versões para, de alguma forma, puxar as classes mais jovens aos nossos clássicos.
Mas sabes qual é o problema também? Nós não conseguimos ter acesso muitas vezes a esses filmes.
Pois, porque alguns não estão no YouTube, não é?
Exatamente.
Mas sabes que existe um sítio, existe uma biblioteca de vídeos.
Ah, sério?
Sério.
Ah, sim, e aqui nossa vizinha também.
Exatamente, na nossa freguesia vizinha,
exatamente.
Em Alcântara, existe a Videoteca Promotora.
Uhum.
E tu tens lá vídeos,
filmes,
cassetes de VHS. VHS.
Meu Deus, que há muita gente que já nem sabe o que é isso. As gerações novas já não sabem o que é isso.
Não, e podes lá ir... Tens é que marcar, através do Facebook da Videoteca Promotora,
okay.
E podes ir ver clássicos, e é muito giro a forma como podes ir ver.
Isso é ótimo, exatamente, porque acredito que só o facto de estás a pegar numa cassete, que já não há onde um leitor, já não temos em casa, estás a ver o filme
exatamente.
Ali sentado, deve ser uma experiência fantástica.
Eu já não vou há muitos anos, mas,
mas já foste.
Já!
Ah, que giro.
Quando era jovem, isto...
Ainda és jovem, vá Carla,
pronto.
Vá.
Quando era mais jovem, era possível, sem marcação, tinha um horário restrito, mas sem marcação era possível ir à videoteca, escolhias um filme, que já não estava em cartaz, mas escolhias um filme, não me lembro o valor, mas era por um valor simbólico que se pagava, e assistíamos na mezanine que eles tinham, sentadinhos, com uma televisão só para nós, a assistir ao filme. acompanhada ou sozinha.
Exatamente.
Mas era mais fácil do que ir ao cinema.
Pronto, então neste caso, que já estamos a falar de filmes, esta é uma boa sugestão. Tenho aqui algumas sugestões de estreias que vêm aí para as pessoas e os nossos fregueses irem ao cinema. Vertigem Mortal estreia na primeira semana de novembro, esta semana que está. Se gosta de terror, este é um filme ideal, porque são duas miúdas que sobem uma torre abandonada num lugar no meio do nada. E pronto, e são as peripécias para elas descerem desta torre. O que é... Eu já vi o filme, porque antes de estrear esteve no cinema, no Festival de Terror de Lisboa e vi lá. É algum terror e algum suspense.
Boa.
Recomendo. Outro que tenho aqui também para recomendar é o Lugar Errado, com Bruce Williams, um filme cheio de ação, como este ator já nos habituou, exatamente.
Salta Arranha-Céu, Salta Aeroporto. Esses lembro-me.
Vários clássicos que ele tem. Mas sabes que ele, infelizmente, vai parar de fazer filmes.
Ui.
Ele está com uma doença estranha. Eu agora não me recordo, mas ele não consegue
lembrar-se das coisas.
Exatamente. Há ali uma doença que não é o Alzheimer. Ele tem ali uma doença muito estranha que vai fazer com que
os
ele abandone.
Os nossos grandes atores
exatamente.
A desaparecerem da
tela. Mas estávamos então aqui nas próximas estreias. Mais outra que tenho que recomendar, um filme português, que é Mal Viver, que conta a história que se passa num hotel da província, não longe do mar, em que uma família de 5 mulheres que herdou então este tenta salvar da ruína, com Rita Blanco, Beatriz Batarda, Nuno Lopes e muito mais. Por isso, estas são algumas das estreias que nós sugerimos.
Sabias que na nossa freguesia existia um cinema?
Ouvi dizer que sim. Não frequentei.
Esta não apanhas, porque eu também lembro-me que ele existia, mas nessa altura não ia ao cinema sozinha. Então, o nosso cinema abriu as portas numa altura carnavalesca, em 1954, no dia 26 de Fevereiro, na Avenida Torre de Belém, e veio substituir um outro cinema que nós já tínhamos, que era o cinema Jardim Belém, um pouco mais abaixo, na Rua do Bom Sucesso. O primeiro filme, segundo disseram, foi O Capote.
Ah, estás a falar do Cinema Restelo.
Estou a falar do Cinema Restelo,
que infelizmente já não existe, mas que foi então aqui um marco muito importante para a freguesia.
Foi, sim, senhora. E, inclusive, era um cinema com uma sala enorme. Tinha cerca de 680 lugares. Um balcão com 384 lugares e uma segunda plateia, que os bilhetes eram mais baratos e as cadeiras eram de madeira.
Ah, ou seja, pagas menos, mas também és mais desconfortável.
Exatamente. A primeira plateia eram umas cadeiras forradas.
Ai, tudo fancy.
Muito mais confortável. E sabes que, apesar de ser em 1954, já tinha uma última geração de tecnologia 3D, com um ecrã panorâmico, já existia ali alguma qualidade.
Ah, isso é ótimo, porque lá está, apesar de ser um de que não havia aqui muitos na cidade de Lisboa, já estava muito avançado para a altura.
Exatamente.
Mas entretanto, infelizmente fechou portas, parece que foi em 1989, uns anos, 35 anos depois, acho eu, né?
Exato.
Agora, para quem não sabe, para quem não está a ouvir o que era o Cinema Restelo, onde é que está este edifício, é o atual edifício de alguns serviços, é ali onde é o Pingo Doce, a Padaria Portuguesa.
Exatamente.
Pronto, é esse edifício onde está agora estes serviços, era então o Cinema Restelo, e por isso é que eu também não
te lembras, fechou em 1989, eras uma criança, até eu era uma criança.
Uma criança grande.
E sabes que nós estivemos a tentar perceber se há fregueses que se lembram realmente do Cinema Restelo. Por isso, nós conseguimos encontrar alguém.
Exatamente.
Que é o senhor
Aires de Abreu, que tem 84 anos, que mora na nossa freguesia há 84 anos, e que claro que quis contar a sua história aqui connosco no Alovezinho. Bom dia, senhor Aires de Abreu.
O senhor Aires, entretanto
caiu a chamada. Estava aqui.
De qualquer forma, o senhor Aires, nós estivemos a falar um pouco com ele e vai-nos contar um pouco a experiência que tinha como espectador assíduo do nosso cinema. Olá, senhor Aires, já está connosco? Está-nos a ouvir?
Estamos aqui com alguns problemas técnicos. Senhor Aires, bom dia. Senhor Aires? Não, a chamada não está a resultar.
Não está, foi abaixo, foi abaixo. Parece que estamos com mais dificuldades do que o Cinema Restelo tinha, que a tecnologia era espetacular. Senhor Aires, já nos está a ouvir, Senhor Aires?
Sim.
Olá.
Olá, bom dia.
Bom dia.
Como
Olá.
Está? Desculpa aqui estes contratempos.
Está-nos a ouvir?
Já nos está a ouvir?
Ainda tens o número deles.
Nós conseguimos ouvir muito
estamos,
bem.
Já estamos a ouvi-lo.
Sim, o meu.
Não, vamos tentar a seguir, já voltamos aqui ao Sr. Aires.
Que estamos aqui a tentar.
Entretanto, posso-vos contar que, já que estamos a falar de cinema, há uma sugestão muito boa, que é para a próxima semana...
Bom dia, Sr. Aires, já nos está a ouvir?
Bom dia.
Bom dia.
Há qualquer problema com a ligação, não é?
Mas nós agora já estamos a ouvir. Está-nos a ouvir, Sr. Aires?
Está bem, exatamente.
Está-nos a ouvir, bom dia, como está?
Bom dia, tudo bem, obrigado.
Ó, Sr. Aires, conte-me lá, qual foi, ainda se recorda do primeiro filme que viu no Cinema Restelo?
Olha, eu não posso jurar, mas tenho a ideia de que foi E Tudo o Vento Levou.
Oh, esse grande clássico. E como é que foi ir ao cinema?
Foi um filme fantástico. Foi giro. E sabe, o cinema, quando começou aqui a trabalhar, eu levava a mesma programação que lá em cima no Império. E então, isto estava sempre cheio. Era uma sala muito boa, estava sempre cheio. Tínhamos o pai em cima no primeiro andar, as pessoas vinham ali ao intervalo. Era engraçado, antes dos filmes, não como agora, mas portanto era diferente, passavam os desenhos animados.
Ah, que engraçado.
No princípio e às vezes no intervalo, quando os filmes eram mais curtos. Era muito engraçado, iam as crianças, quando naquela altura não havia limitação, depois mais tarde, em 1960, que é que começaram, entre 12 anos não podiam ir ao cinema, mas era engraçado, apesar de que às vezes tornava-se passador, porque havia uma senhora ou outra que levava os bebês, não tinham dos porcos, coitadas, não havia
não era
até
assim.
Eles, não havia hambre, não havia nada, então eram os miúdos a chorar e tal, mas tornava-se típico, sabe, era diferente.
Claro,
aliás, ainda me lembro, eu devia ter isto já há uns 70 anos, eu devia ter os meus 8 anitos, ainda me lembro ali junto ao Centro Cultural de Belém, não sei se sabe, havia ali uma fábrica de cordoaria. Mais tarde ficou fechada e então fizeram um cinema chamado o Belém Jardim.
Exatamente.
Muito engraçado.
Essa forma já era diferente, não é? Porque era ao ar livre, não era, senhora?
Era ao ar livre, exatamente. Isso era ao ar livre. Aquelas cadeiras madeirenses com aquela gime. Era muito giro, era muito engraçado, muito engraçado.
Muito bem. E você é fã de cinema?
Diga.
É fã de cinema? Gosta
muito fã. Eu até, quando me casar, tinha um amigo que trabalhava já lá há muitos anos, o Sr. Romário Silva, era uma pessoa muito conhecida, que trabalhava no Diário de Notícias, ele arranjava os bilhetes de imprensa e eu ao fim de semana ia sempre com a minha mulher.
Primeiro, e às borlas!
Ia solteiro, e depois já ia em casada, aí também aproveitava com as lutinhas. Sabe, naquele tempo não havia assim muito dinheiro disponível para ir todas as semanas ao cinema, não é?
Acredito.
De maneira que... Mas filmes muito bons, filmes muito grandes, eram filmes de 3 horas e 3 horas e tal.
Até isso era uma tarde bem passada muitas vezes, que eram muitas matinés no cinema, certo?
Era bem interessante.
E ainda vai ao cinema? Não ao Restelo, mas...
Vou. Agora vou mais ao Corte Inglês, porque tem uma programação muito variada e tem muitas salas, mas gosto de ir ao cinema. Mas tivemos agora este intervalo, não é? Que foi muito, muito aborrecido.
Claro. Exato.
Ficou mas a ver mais filmes em casa.
É verdade, mas pronto, as pessoas já perderam o medo, já começam as salas já estar compostas.
Exatamente.
Desculpa, Sandro, porque antigamente também os filmes estavam mais tempo em cartaz, não é?
Sim.
Não havia tantas estreias, não é?
Não, estavam às vezes 2 meses e 3, depois é que passaram até a semana e meia e tal. Agora, em menos de uma semana, muda a programação.
Pois, está sempre
já, já não digo uma semana, mas uma semana e pico mesmo ali no Corte Inglês, eles... Estou sempre a mudar.
É uma semana e duas semanas que os filmes saem de cartaz, não é?
Mas temos a oportunidade de ver mais filmes
e
vir mais vezes ao cinema.
Então nós acabávamos aqui em Belém por ser privilegiados, não é? Porque tínhamos um cinema na nossa freguesia, não era?
É, eu julgo que foi o primeiro cinema em Lisboa, fora do centro, digamos em bairro, que foi o nosso. Depois mais tarde apareceu em Campo de Ourique também. E tal, mas aqui parece-me que foi o primeiro.
Exatamente.
E lembras daqueles
tempos? Aliás, somos os primeiros em tudo. Nós somos a primeira, a primeira junta de freguesia de Lisboa e do país.
Exatamente.
Já que estava aqui a monarquia, começou logo aqui a primeira freguesia do país.
Somos os primeiros.
Exatamente. É verdade.
Até aí, diga-me lá, o que é que se recorda melhor daqueles tempos? Que filmes é que gostou mais de ver no Cinema Restelo?
O que é que eu costumava ver? Era muito variado. Havia aquelas chamadas coboiadas, os rapazes gostavam muito. Eu gostava, também gostava, mas filmes de aventuras, eu gostava muito de filmes assim, de aventuras, era interessante. Havia uma programação muito variada, mais do que hoje. De hoje.
Exatamente.
Eu penso. Hoje é mais à base do que se passa na sociedade, enfim, é apresentar os problemas, fazem filmes à volta disso. Mas antigamente era mais aquelas aventuras, aquelas épicas coisas nas florestas e assim, era muito interessante.
Mas não
havia,
era como...
E havia uma série que era do Tarzan, não sei se ouviu falar, Tarzan e o Macaco.
Certo.
Era um macaquinho que estava com ele já desde pequenino e quase que falava com o Tarzan, que era um homem da floresta. Depois apareceu mais tarde os exploradores lá na Gama. Conheceram-se, casaram, era muito gira essa série também, era o Tarzan e o Macaco, era uma coisa formidável. Nós adorávamos aqueles filmes.
São histórias super interessantes.
Obrigado por
partilhar connosco aqui na Rádio Freguesia de Belém. O que é que está a achar do Olá Vizinhos?
Diga?
O que é que está a achar do Olá Vizinho?
Do nosso programa?
Achar? Eu estou a ouvir um bocadinho mal, desculpa.
Não faz mal. Está a gostar do Olá Vizinho?
Sim, sim.
Ótimo. Então fique desse lado. Temos ainda mais coisas para lhe dar a conhecer. Obrigado por ter participado no programa de hoje. Está bom?
Olha, eu não sei se posso falar. Se está no ar, se quer cortar.
Estamos no ar, sim.
Não, eu estava a dizer à colega há bocadinho. Estou disponível, se vocês acharem bem, uma vez por outra que tenham interesse e telefone-me, e eu posso falar... Porque ando sempre aqui no meu sítio, não é? Posso falar aqui em espaços públicos, as coisas têm que ver com o turismo, a Carris, uma série de coisas que podemos falar se vocês quiserem.
Exatamente, sim, sim.
Arranjamos claro assim um assuntozinho de vez em quando, não é?
Claro que sim, pode vir aqui à rádio, podemos convidá-lo
para
falar
cá.
Bem. Ou então, se estiver em direto, pode sempre participar pelo WhatsApp. Tem WhatsApp, senhor?
Sim, tem.
Nosso número é o 929-058-227, depois é aquele número que estamos a falar agora. Pode sempre mandar mensagens de áudio, pode participar ou vir cá.
Pode vir cá, combinamos consigo. Eu moro
aqui tão perto, um destes dias lá para o meu
exatamente.
Dia.
Boa, faça exatamente.
Um pulinho. De preferência à sexta-feira, que é para nos apanhar aqui aos dois. Ao Sandra e à Carla. Exatamente.
À sexta. Está bem. Obrigada,
está
senhor Aires.
Obrigado.
Obrigado
pela disponibilidade.
Um bom dia para vocês. Obrigado.
Obrigada. Então, já estamos aqui de regresso, depois da nossa entrevista com o Sr. Aires, e vamos lançar só novamente aqui o passatempo, para não perdermos aqui a oportunidade de ganharem os bilhetes para o Dance Festival.
Exatamente.
E então, como habitualmente, podem participar através do 929-058-227. Enviem mensagem que querem ir dançar, não, ver danças ao Dance Festival, com a participação do nosso Clube Caselas, que nos ofereceu os bilhetes.
Muito bem, e agora, algumas sugestões para a agenda cultural dos próximos dias. Já que falamos de cinema, tenho que sugerir também uma ida ao cinema. Porque?
Isso, porque estamos na altura do Cinema Mais em Conta.
Exatamente.
De 7 a 9 de novembro, os preços dos filmes vão estar mais em conta. Vão variar em algumas salas e os valores de norte a sul, com bilhetes a 3€. Mais em conta.
Exatamente, ou seja, vamos todos ao cinema porque está mais barato. E então, este Belém Dance Festival, que estamos a oferecer bilhetes, é no dia 6 de novembro, será realizado pelo Belém Dance Festival no Centro Cultural de Belém, que é uma competição internacional de dança desportiva, com exibições de vários estilos de dança, onde são recebidos dançarinos de todo o país e alguns internacionais, à procura do sucesso e da excelência, para o qual trabalham diariamente, porque têm que praticar e fazer muita dança, não é só dar um pezinho, como eu assim meio torto.
Exatamente, por isso quem sabe dançar aproveita e troca os pezinhos, quem não sabe Fica a imaginar como era voar.
Ou seja, é uma boa ida para este fim de semana.
E sabes que, como eu sei que tu gostavas de visitar aqui o museu, que é mais próximo, conseguimos estar lá em 2 minutos, começou agora no dia 30 de outubro e até 30 de novembro uma exposição no Museu Nacional de Etnologia.
Ah, exatamente. Sabes que é? Daqueles museus de Lisboa que eu nunca visitei e que sempre disse, eu quero ir, eu quero ir. E agora que estou aqui tão perto, tenho mesmo que ir. Mas então conta-me lá mais sobre esta exposição.
A exposição chama-se Empresta-me os Teus Olhos e é uma exposição que é um projeto desenvolvido pelo Teatro de Inclusão Social. O objetivo é a promoção da inclusão das pessoas com doenças mentais ou situações diversas de vulnerabilidade social, com recurso à prática artística, ou seja, valorizar as doenças mentais, incluir as pessoas na sociedade através da arte.
Ah, exatamente, eu já tinha ouvido falar desta exposição, porque é uma experiência, ou seja, começou de uma peça de teatro que é Ajuda-me a Não Ter Medo, que foi a partir da obra do ensaio sobre a cegueira de José Saramago, e que estamos a assinalar então o centenário do nascimento. E aqui esta exposição fala então do trabalho colaborativo entre a arte e a saúde mental.
Exato.
Para promover um bocadinho esta doença mental nos lugares de arte, e para que as pessoas dialoguem.
Exatamente.
Agora, vamos ficar com mais música?
Espera, vou-te interromper.
Diz-me.
E então temos também uma exposição, não é uma exposição, temos umas atividades hoje às 4 horas, que são as palavras ao vento.
Exatamente, onde se vai conversar sobre os direitos das crianças.
Exatamente.
E há em 3 sítios da freguesia, conta-nos lá.
Sim, quais são em 3 escolas aqui da freguesia, na escola dos Moinhos, na escola de Caselas e na escola do bairro do Restelo. Hoje às 4 horas vão existir várias oficinas de escrita, de pintura, para abordar o tema que é importante para nós todos.
Exatamente, então pronto, aqui estão as sugestões para hoje e para o fim de semana. E agora sim, fiquem com mais música portuguesa.
Não há estrelas no céu a adorar o meu caminho. Por mais amigos que tenha, sinto-me sempre sozinho. De que vale ter a chave de casa para entrar? Ter uma nota no bolso para cigarros e bilhar? A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Passo horas no café sem saber para onde ir. Tudo à volta é tão feio, só me apetece fugir. Vejo uma noite ao espelho, o corpo sempre a mudar. De manhã ouço o conselho que o velho tem para me dar. A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Perdido nas avenidas e achado nas vielas. Mãe, o meu primeiro amor foi um trapézio sem rede. Sai da frente, por favor, estou entre a espada e a parede. Não vês como isto é duro? Ser jovem não é um posto. Ter de encarar o futuro com borbulhas no rosto. Porque é que tudo é incerto? Não pode ser sempre assim. Se não fosse rock and roll, o que seria de mim? A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Ah,
Sentavas-te à minha frente a tapar-me a vista, mas não me importava. Qualquer jeito no cabelo ou simples preguiçar para mim chegava. Mas eu não te dizia nada, nenhuma palavra, só sorria para ti. E tu ou eras desligada,
Freguesia de Belém, a sua voz, e por isso o desafio de hoje da Palavra do Dia é ajudar-nos a encontrar o significado da palavra. Por isso pode-nos enviar um áudio ou então uma mensagem com o significado da palavra procrastinar, que é a palavra de hoje, já sabe, para o 929-058-227. Gostamos muito de ouvir as suas partilhas.
As suas opiniões. E esta música tem mesmo a ver com o dia, com o tema do dia. A
Exatamente.
Preguiça. O espreguiçar no sofá.
Ai, adoro. Só por falar nisso já me vou espreguiçar aqui. Exatamente. É no dia 7 de novembro que se celebra o Dia Internacional da Preguiça. Se por um lado este dia pretende-se assinalar pela importância do descanso e darmos espaço a nós próprios para não fazermos nada, ok? E é muito importante. Por outro, também é essencial alertar para as falsas preguiças que se escondem no dia-a-dia e alguns de nós, desde os mais pequeninos até aos mais crescidos, mas que é muito importante...
Espreguiçar
e fazer preguiça. Estarmos a não fazer nada é muito importante.
Mas sabes que vem aqui a menina dos trabalhos de casa, a que chateia. Uhum. E é para te dizer que às vezes a preguiça uhum. esconde muito mais do que isso.
Claro.
Ou seja, a falta de objetivos, a falta de motivação, o ter durante muito tempo quadros em que está lá só moldura pendurada na parede. Estás e não tem lá nada dentro.
Espero que não estejas a falar dos meus quadros que a semana passada deixaram de estar vazios.
Ah, ganhaste motivação. Ok, mas eu percebo. Foi para marcar o sítio onde tu querias.
Foi, mas depois deixei, não sabia o que queria. E depois fui deixando... E com isso foi um ano que estavam lá as molduras, sem nenhum quadro, até à semana passada, finalmente, já tenho
alguma
coisa.
Ok, já ganhaste motivação.
Já. Mas lá está, às vezes é bom descansar e não fazer nada. E gosto muito de estar no sofá depois de um dia cansar, ou às vezes quando estou de folga, não quero fazer nada, porque é mesmo importante tirares um momento para ti, descansares, relaxares, só vês televisão, ouvires rádio, ouvires um podcast... Às vezes não fazes nada, estás com as tuas gatas ou com as tuas filhas, tu neste caso,
exato.
Eu com as minhas gatas, e gosto de não fazer nada, é mesmo bom. Claro que não podemos deixar a esses extremos, né?
Exatamente.
De deixar que passe isto a ser...
uma regra.
Uma regra, exatamente, e não queres fazer nada e queres adiar e adar. Mas eu já ouvi dizer que tu gostas de fazer listas para tudo, né?
Exato.
E diz-me lá qual é a lista de hoje.
A lista de hoje é as 10 dicas eficazes.
Ok.
Para ser uma preguiça saudável. Ou evitar a palavra do dia. Procrastinar.
Ah, ok.
Ok. Então, existem sempre alguns truques que podemos fazer, mesmo tendo duas gatas, duas filhas, seja o que for, e que são algumas dicas que às vezes são difíceis de seguir. E não vou dizer que sigo sempre à risca. Mas vou começar.
Uhum.
Vou começar. Devemos começar sempre pela tarefa que nós mais gostamos. Okay?
Ah, ok.
Pronto. Quando formos começar as tarefas de casa, se o que nós gostamos mais é de arrumar a sala, devemos começar por ali.
Ok. Tá que bem? É para não desmotivarmos logo de início.
Sim, começamos logo.
Exatamente.
Devemos definir as tarefas em pequenas ações.
Ok.
Ou seja, começar, temos aquela pequena ação, fazemos aquela ação e não uma tarefa logo muito longa, senão depois vamos nos cansar e desmotivar.
Claro. Okay.
E isto tudo devemos fazer com pausas curtas.
Uhum.
Existem até algumas apps, que é o Pomodoro, produção ajuda lá, acho que é Pomodoro, é
isso
uma
é um
app,
queijo. Já estamos a falar de comida outra vez.
Não é nada um queijo, mas é uma coisa assim parecida,
não me faço
que nos
comida,
ajuda
vá.
E programa, imagina, tens uma tarefa que okay. demoras 15 minutos, ele ao fim de 15 minutos vai-te alertar que está na altura de tu fazeres um descanso.
Uma pausa,
ok?
É
importante porque assim não nos vamos amassar.
Ah, exatamente.
Por isso, basicamente, são um bocadinho por aí. E reduzir as distrações. Eu sei que sabe muito bem estarmos a arrumar a casa e ouvir a Rádio Freguesia de Belém. Podemos ouvir, mas não estejamos só olhar para a televisão ou olhar para o computador. Podemos estar a ouvir, pôr no nosso telemóvel os nossos fones e vamos continuar a fazer as nossas tarefas. E acompanhados, okay. sempre
boa
muito
ideia.
Bem acompanhados.
Exatamente.
Bem? E começar uma coisa nova todos os dias.
Ah, okay.
Ajuda a evitar a preguiça. O que é que tu fazes para evitar a preguiça, Sandra? Diz lá.
Ai, olha, eu sou fã de procrastinar.
Okay. Será que nós temos mais ouvintes aí que também são fãs? Ainda não recebemos nenhuma mensagem com o vosso significado.
Porque esta palavra é fácil também.
É,
tu sabes o que
sim,
é também.
Sim, eu também sei.
Esta é fácil.
Era só para nós levantarmos aqui o véu e começarem a perceber que queremos a vossa ajuda e que nos mandem mensagens de áudio ou escritas para o 929-058-227.
Exatamente. Participe sempre. Agora, sabes o que é que eu faço muitas vezes? E é importante dormir a sesta. Eu adoro
espanhol.
Dormir sesta.
Nossa,
se calhar devia ser ali, tenho uma veia espanhola e não sabia,
é
né?
Nossa, prazer,
mas sabes fazer uma boa pausa com o tempo correto é uma ótima forma de recarregar baterias, ok? E se, para quem nos está a ouvir, é fã de uma boa pausa ou precisa de descanso, eu vou ensinar a dominar esta arte tal como eu domino. Para quê? Para que fazer correr melhor o seu dia-a-dia, ok? Então,
ensina lá.
Por isso há 4 dicas para dormir um bocadinho melhor, ok? Fazer cestas de 20 minutos, apenas 20 minutos, não devem ser mais longas, por causa do ciclo de dormir, que é para não interromper. Por isso, 20 minutos é o tempo ideal. Devemos criar o ambiente ideal para adormecer rápido. Até podemos usar uma máscara, irmos para um sítio mais calmo e fresco, diminuir a luz e mesmo quem está no trabalho, tentar arranjar um cantinho. Porque só este facto de fazermos uma pausa na hora do almoço ou depois do almoço de 20 minutos vai ajudar a termos mais energia para a seguir. Okay?
Recuperamos energia.
Exato. Outra dica, evitar as cestas se não nos sentirmos cansados. Se não estamos, né? Vá dar uma volta, passear, e aí sim, se depois estiver cansado, durma. Se não, não dormir.
Se não, ficamos com birra.
E sabes que se tomares café, tu bebes café, eu bebo café, há muitos de nós que bebemos café. Se bebermos café 30 minutos antes da cesta, vai ser a melhor cesta que possas ter. Sabias disso?
É.
Exatamente.
Eu sempre tive a ideia que me tirava o sono.
Experimenta, ainda
foi calhar, quando? Se calhar vou começar a beber mais.
Quando é que foi o feriado? Foi terça? Oh, e tantas cestas que eu fiz.
Ah, cafés.
Não, tá exatamente, bem. Muito bem. Agora, vamos revelar a palavra do dia.
Palavra do dia é procrastinar.
Exatamente. E é isto que temos estado a falar no programa de hoje.
Exatamente. E o significado é adiar.
Afinal, espera.
Afinal, a palavra é fácil, o significado é difícil. Diz lá tu, que tem muitos erros.
Postergar.
Ok.
Protrair.
Protrair. Antecipar.
Okay? Exatamente.
Mas basicamente, a palavra era fácil, o significado era
difícil. Adiar. Adiarmos as coisas completamente. Exatamente.
Okay. Então, tu não podes adiar ir fazer essa barba.
Eu sei. Tenho estado a adiar, tenho estado a procrastinar. Exatamente. Mas agora eu vou fazer esta barba e vou experimentar a nova loja que abriu aqui na freguesia. É o Britain Haircut, na Rua de Perdoços. Ai, olha,
agora já.
Afinal. Perdão, sabes porquê?
Troços.
Porquê? Porque está mal escrito.
Não fui eu. Na Rua de Pedroços, número 2B.
Exatamente.
Por isso, visitem a nossa nova barbearia. E, entretanto, eu vou aproveitar para vos falar também do nosso cartão, o cartão Belém.
Exatamente, foi uma coisa que lançamos esta semana. Sua freguesia de Belém lançou esta novidade do cartão de Belém.
Então, o cartão de Belém tem duas vertentes. Para os fregueses e para os comerciantes, são duas vertentes diferentes. Para os fregueses e para os trabalhadores da freguesia, era isso que eu queria dizer, podem adquirir o cartão Belém na nossa delegação ou na junta de freguesia de Belém e vão ter descontos em algumas lojas.
Olha, os descontos que nós tanto queremos.
Descontos. Para os comerciantes, têm outra vertente. Podem sempre propor à junta e passar a ser uma loja que pertença ao cartão Belém.
Exatamente, ou seja, só vantagens para todos que estão na freguesia para apoiar mais ainda o comércio local que queremos tanto apoiar e que é importante ajudar.
Divulgar.
Por isso, se quiserem saber mais, passem pelo site ou Facebook da Junta de Freguesia de Belém.
Exatamente.
Podem se inscrever. Se for comerciante e quer a sua loja estar presente e oferecer então descontos aos fregueses, aos moradores e aos trabalhadores da Junta de Freguesia, ou da Junta não, da Freguesia de Belém.
Exatamente.
Não é só da Junta, é para todos,
Que
estão em Belém. Passe pela junta de freguesia, proponha o seu comércio. E se é um freguês que quer descontos, como nós aqui que vamos já a seguir, faça também o seu cartão Belém.
E agora vamos ouvir mais duas músicas, para descansarem um bocadinho da nossa voz, por mim, de Rita Guerra e Andorinhas, da Namora.
soube ser. Não consigo entender, sinto-me só, mas estou agarrada a ti. Os meus dias passam por passar e as noites deixam de abalar. Prefiro largar, deixa-me seguir em paz. Tenho que me encontrar para ser eu por mim. Não quero forçar mais.
Tentando não pensar, mas sinto o mundo a desabar. O que é feito de nós? Não sei o que é feito de mim. Eu fiz de tudo para mudar, tudo para nos salvar, mas sinto-me só, mesmo estando perto de ti. Os meus dias passam por passar e as noites deixam de embalar. Prefiro largar, prefiro sair.
Deixa-me seguir em paz. Tenho que me para me aguentar. Não foi em vão, mas vamos ficar por aqui. É melhor assim. Deixa-me seguir em paz. Tenho que me encontrar. Quero ser
por
porque tirar os pés do chão. Quero voar daqui para fora, ir embora de avião. E só voltar um dia, vou pôr a mala no porão. Saborear a primavera, não me espere na estação. Já a minha mãe dizia: solta as asas, volta às costas, se forte, avança para o mar. Sobe encostas, faz apostas na sorte e não no azar.
Novamente, são 11 horas e 3 minutos. Estão a ouvir a Rádio Freguesia de Belém com Sandra Bernardo e Carlos Figueiredo. Hoje tínhamos falado de outro tema que achamos que é extremamente importante abordar, que é o cuidador informal.
Exatamente. Vamos então desmistificar um bocadinho e explicar um bocadinho o que é isto do cuidador informal, como é que é viver como cuidador informal.
Em 2019 foi aprovado o Estatuto de Cuidador Informal, segundo uma lei número 100 de 2019, regulando os direitos e deveres não apenas do cuidador, mas também da pessoa que necessita de cuidado, bem como as medidas de apoio a ambos.
Exatamente. Este estatuto, que não existia até 2019, veio mudar aqui muita coisa, que é importante distinguir as facetas realistas do cuidador informal, ok? Explicar quais são as tarefas principais e não principais, o que é que tem que fazer, quais são os seus direitos, o que é que é para a pessoa que habita com a pessoa ou que está ao cuidado, o que é preciso fazer. Exato. Ou seja, veio aqui também explicar algum cuidado que devemos ter de forma permanente para quem recebe este tipo, ou quem faz este apoio, que não recebe nenhum tipo de remuneração. Exatamente. Ao cuidado que presta, por isso, e que não tem outra atividade profissional, porque está dedicado inteiramente a uma outra pessoa, um familiar, um irmão, um filho.
Exatamente.
Algo que pode ir até ao quarto grau. E o cuidador informal é isso mesmo, é alguém que toma conta de outra pessoa a tempo inteiro, como se fosse uma atividade profissional.
Exatamente.
Porque aquela pessoa precisa de cuidados a tempo inteiro, quase 24 horas por dia.
E nós fomos aos nossos fregueses e fomos encontrar aqui alguém que é uma cuidadora informal.
Que exatamente, que é Rosália Jesus, que é uma cuidadora informal. Bom dia, Rosália.
Bom dia.
Bom dia.
Como está?
Bem, muito obrigada.
Olá e obrigada por aceitar falar aqui um pouco connosco. A Rosália é uma cuidadora informal, certo?
Exato, certo.
Cuida de alguém muito próximo, não é, Rosália?
Tomo conta do meu filho há 32 anos, precisamente.
Exatamente. E como é que é cuidar de alguém, neste caso tão especial como é o seu filho, todos os dias, a tempo inteiro?
Como é que é? É gratificante, tanto é levantá-lo, tratar dele, dar-lhe banho, dar-lhe comida, sentá-lo na cadeira, ir passear com ele e fazer as atividades que ele faz com ele sempre, 24 horas sobre 24 horas.
Muito bem. Oh, Rosália, diga-me uma coisa, você já trabalhou antes de estar a tempo inteiro, teve alguma profissão?
Tive. Trabalhei num cabeleireiro desde os 13 até aos 30. Quando eu tive.
E como é que foi esta mudança?
É assim, na altura eu estava casada com o pai do João e fizemos uma opção, os dois. Ele nasceu prematuro, precisava de muitos cuidados. Uhum. Entre aquilo que eu estava a ganhar na altura e os cuidados que ele precisava, optámos então por eu ficar em casa.
Claro, para dar então este apoio ao
filho. Exatamente, porque de manhã ia para consultas, ia para a fisioterapia, ia, onde tinha sempre o dia ocupado com ele, e continua a ter, tanto
no fundo,
para a fisioterapia.
No fundo, a dona Rosália não tem um tempo para si, é um senão do cuidador informal também, não?
Exatamente. Portanto, para onde ele for, eu vou. Por exemplo, há coisas que eu podia aproveitar, férias, um fim de semana. Não vou, vou com ele.
Exatamente. E diga uma coisa, e acha que estas mudanças que aconteceram em 2019 com este reconhecimento do cuidador informal por parte do Estado foi importante?
É sim, é uma lei que está muito confusa.
Ok.
Então... Porque não dá-nos só um estatuto perante dinheiros, não se tem benefícios nenhuns. Eu estou, por exemplo, a receber 11,38€.
Claro, só por apoiar o seu filho, exatamente. Não é com esse valor que vai conseguir fazer qualquer tipo de remuneração. Exatamente.
Dona Rosália, algum conselho para quem precise e para quem preste alguma... As ajudas de fora são poucas. Por isso, às vezes, se calhar só um bocadinho ali uma ajuda pessoal e uma força para quem esteja em situações idênticas. O que é que a Dona Rosália aconselha?
O que é que eu aconselho? Olha, em primeiro lugar, muito amor.
Pois.
Sem dúvida nenhuma. E depois o resto é viver o dia-a-dia, pronto.
Pois, essa motivação ajuda-se. Passa para quem nós cuidamos também, não é? E a motivação do João é assim uma motivação assim lá em cima. Aqui os fregueses que conhecem o João percebem que vem um pouco ali da cuidadora informal, senão a motivação do João não estava tão lá em cima. Eu acho que vocês, os dois, fazem assim uma parceria a 100%. São os dois motivação
sim,
lá
sim,
em cima.
Sim,
só assim é que é possível, não é, Dona Rosália?
Sem dúvida nenhuma. O João, para chegar ao que chegou hoje, foi a nossa cumplicidade, os dois. Portanto, ele tinha dias que estava mais em baixo, eu agarrava nele quando era pequenino, agarrava nele, ia passear, nós temos a sorte de ter um bom jardim, não é?
Exatamente.
E ia para o jardim com ele, e ele tinha uma bicicleta adaptada, andava de bicicleta, e depois dizia, ele às vezes sentia-se revoltado porque não andava, e eu dizia, tu não andas, mas falas.
Exato.
E pronto,
são pequenas vitórias,
né?
São pequenas vitórias, mas que fazem a diferença.
Exatamente.
Toda a diferença mesmo.
Muito bem.
Dona Rosália, obrigada por ter falado um pouco connosco.
Pela sua partilha.
E obrigada pela sua partilha e pela vossa motivação, que eu acho que às vezes esquecemos-nos que existe coisas que superam tudo o resto e o vosso exemplo é mesmo isso. A vossa cumplicidade de vocês os dois é algo que a freguesia também se orgulha. Pensando aqui um bocadinho no que o senhor Aires disse lá há pouco, que éramos a primeira freguesia, eu acho que com fregueses como vocês é fácil nós sermos a primeira freguesia.
Não há dúvida nenhuma, com muito amor, com muita, muita persistência, de um lado e outro, amparar-nos um ao outro, por isso é que eu fiz o homem que tenho hoje.
Exatamente. Muito obrigada.
Obrigada, então.
Obrigada, Dona Rosália. Até à próxima e continua a ouvir-nos na rádio.
Beijinhos
e obrigada. Obrigada.
Obrigada. Bom fim de semana.
E obrigado por estar desse lado. É mais uma história interessante que partilhamos com os nossos ouvintes e é isso que nós queremos partilhar aqui neste Olá Vizinho, dar a conhecer as pessoas da freguesia, as pessoas que marcam a diferença. E agora vamos marcar a diferença. Temos já aqui um vencedor ou uma vencedora do passatempo de hoje, das danças de salão, que nos mandou um áudio muito particular. Vamos ouvir.
Olá, bom dia.
Olá,
eu sou a Sandra
dia.
E gostava muito, muito, muito de ir ver o espetáculo de dança. Muito obrigada. Até breve.
Olá, Sandra. Então o Sandra vai revelar... Sandra, és a vencedora do passatempo de hoje. Por isso vais, se queres muito, vai.
Exato. A produção liga já de seguida para combinar os pormenores, mas conseguiste. E agora, neste momento... já nos arrastámos um bocadinho porque tivemos alguns problemas técnicos e hoje o programa durou um bocadinho, mas de certo que todos gostaram muito. Obrigada por terem estado desse lado. Todos os ouvintes próximos, longe, como sempre, agradecemos terem-nos ouvido durante um bocadinho. Diz lá a Sandra.
E para a semana temos algo diferente. Temos um programa diferente. Não querias que eu dissesse?
Não!
Mas eu vou dizer. Para a semana, para já, é assim, terça-feira tem mais um Olá Vizinhos com as nossas vizinhas. Mas...
com a Fátima e com a Luísa.
Exatamente. Mas aqui os vizinhos, Sandra e Carla, na sexta-feira vai ser um programa meio à distância.
Exato.
Nós vamos partilhar... parte do programa vai ser feito aqui a partir do estúdio da Rádio Freguesia de Belém. Outra parte vai ser a partir de Paris. Sim, Paris de França.
Sim, eu vou para Paris.
Ai, não. Ah, então vens comigo?
Não, não, não.
Exatamente. Eu vou até Paris e vamos ter o programa em direto. E temos algumas histórias interessantes que estamos já à procura de fregueses de Belém.
Sim, sim. Para vamos contar. Partilhar. Vamos estar em dois espaços diferentes. Mas como é dia 11, vamos falar, claro, do nosso São Martinho,
exatamente,
das nossas castanhas. E mais algumas coisinhas que... nos
estamos a preparar,
lembrar.
Exatamente, estamos a preparar. Por isso, fiquem desse lado. Contamos consigo na próxima semana para o mais um
Olá, Olá Vizinho.
Olá, Vizinho.
Olá, Vizinho.
Olá, Vizinho.
Olá, Vizinho. Olá, Vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã.
Somos a sua companhia.